Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Estamos de volta, 25 minutos para o meio-dia, hoje conversando sobre o uso dos agrotóxicos no Brasil. Para Mude um Hábito, Mudar um Hábito, Muda uma Vida, uma campanha Unimed, estão conosco aqui o apicultor Antônio Viapiana, a inspetora veterinária da Inspetoria Estadual aqui em Caxias, Virgínia Caon, e o agrônomo Marcos Antônio Cambruzzi. A gente fala também neste uso liberado, né, digamos assim, agora, dos agrotóxicos que está... digamos que contribuindo ainda mais, né? Depois a Virgínia fala um pouco mais disso, porque a mortandade das abelhas não é só pelo uso do agrotóxico, mas por outras razões também, mas se está implicando mais ainda nesta mortandade absurda de abelhas que a gente vê por aí. Tem a pergunta aqui de um ouvinte através do nosso telefone 3220-9400. A Tânia Trintinaglia, do bairro Pio Décimo. Ela disse que ouviu em uma reportagem o agrotóxico T24. Ela colocou aqui, vocês disseram que, como é que é o nome correto?
É 24D.
É 24D?
É.
24D. É esse agrotóxico, tá, Tânia? Que deveria ser deixado de usar, pois provoca grandes danos aos ambientes e à saúde. Estaria vinculado ao cultivo dos parreirais? Gostaria de saber mais sobre isso. Os debatedores conhecem este agrotóxico e poderiam ampliar a informação? Também elogio o programa de hoje. Na opinião dela, o tema é importantíssimo e deveria ser destacado mais vezes. Vamos fazer, Tânia. O que dá para dizer para nosso ouvinte?
Na verdade, assim, o 2,4-D, ele é um herbicida, né, para controlar, então, a espécie vegetal, que não é aquela... alvo do cultivo, né? Ele controla principalmente as espécies de folha larga. Então ele muitas vezes ele é utilizado hoje, como nós até comentamos essa questão do monocultura também. Ele está sendo bastante utilizado hoje pelos produtores de soja, principalmente, né, mas também até aqueles que trabalham com pastagem também acabam utilizando ele, né, mas essa questão hoje, o que aconteceu? Aquele uso do glifosato, né, que era um outro produto muito famoso para controlar ervas daninhas, né, então o pessoal começou a utilizar ele bastante, então algumas espécies criaram resistência.
Uhum.
Então aí que o 2,4-D entrou um pouquinho mais forte, então para controlar essas espécies que o glifosato já perdeu a sua eficiência de controle. Né? Então, o que aconteceu? O glifosato, o 2,4-D, desculpe, ele é bastante nocivo para algumas espécies que nós cultivamos de folhas, que chamamos folhas um pouquinho mais largas, que são, a exemplo, a videira. Então, o 2,4-D, ele faz um mal muito grande para o cultivo da videira. Então, que a videira é uma espécie muito sensível a esse herbicida. Então, o que está acontecendo hoje? Problemas de deriva, principalmente, né? O agricultor está passando, está aplicando isso num campo de soja que fica próximo, ou às vezes assim, não tão próximo ao parreiral, e esse produto está causando, né? Migrando para a área do parreiral e prejudicando as videiras, né? Então, houve...
Como falou anteriormente, né?
Houve relatos aí de grandes perdas hoje nessa questão de parreirais, questão de oliveiras, né? Uhum. Ele também, as oliveiras são muito sensíveis a esse herbicida, né? Então, é o que está acontecendo. Tá sendo uma grande polêmica hoje, né? Nessa questão agrotóxico também, nesse campo aí, pelo uso, né? Desse produto e pelo, muitas vezes, essa questão da deriva dele, né? Da utilização.
Para evitar esse deslocamento, seria o quê? Usar equipamentos diferentes, não pulverizar, como a Virginia tinha comentado antes? Como, tem como reverter essa situação?
É, o que poderia ser feito hoje, né, e o que está se tentando, é uma coisa que nós não temos hoje é, por exemplo, um curso para aplicador. Né, o Brasil hoje, como um todo, né, a exceção de algumas empresas que fazem isso por conta própria, mas nós não exigimos hoje, temos de legislação, não há, por exemplo, uma necessidade por lei que o aplicador ele passe por treinamento, e eu acho que isso é fundamental. Né, então, o aplicador ele tem que estar muito ciente daquilo que ele está fazendo. E outra coisa é com relação a isso aí, aquelas distâncias regulamentares de um cultivo para outro, a época onde você vai fazer a aplicação do produto, né? É, que nem, por exemplo, se nós formos ver a questão das abelhas, se você for trabalhar numa época onde está acontecendo a floração, você aplicar produto, claro que você vai agravar muito mais o problema, né? E com esses produtos acontece muito isso aí. Então, equipamento também mal regulados, né, equipamentos às vezes sucateados, aliado, tudo isso aliado, né, faz com que muitas vezes haja esse maior prejuízo. Essa a questão também que é muito importante ali, a aplicação no momento climático desfavorável ou com vento muito forte. Então, hoje há uma normativa, né, para essa questão de temperatura, de velocidade de vento que deveria ser observado e infelizmente ela não é, né? Então,
o coordenador do setor de agrotóxicos do Ministério da Agricultura, Carlos Venâncio, comparou os agrotóxicos a medicamentos genéricos. Ele diz o seguinte: se uma empresa pode comercializar, ela atende aos requisitos técnicos, cumpre as regras do Ministério da Agricultura, do IBAMA e da Anvisa. Ela pode estar no mercado e pode disputar com outra empresa que estava sozinha. Assim como é um medicamento genérico. Por exemplo, onde você tem diversas marcas do mesmo medicamento e a pessoa, quando vai à farmácia, tem que escolher uma daquelas opções que ela tem acessível. Isso ele fala em relação a esta liberação de mais 31 agrotóxicos. Na visão de vocês, ele está comparando, ele está minimizando o problema? O que dá para se concluir dessa comparação que ele faz?
É, a questão, eu acho assim, que ele fez esse comentário aí, porque o que acontece? Muitas vezes, uma determinada indústria, para chegar até num princípio ativo de agrotóxico, ela comenta então que ela gasta muito em cima disso, né? Gasta milhões de dólares ali para chegar até num tipo de formulação. E o que hoje está se tentando fazer é quebrar, por exemplo, que essa questão, que essa indústria, que ela que como é que é, pesquisou e que chegou até, desenvolveu essa formulação, vai chegar um ponto que ela vai poder explorar até um certo momento e a partir dali outras empresas vão fazer que nem o setor de medicamentos, vão conseguir produzir esse mesmo princípio ativo com o seu nome comercial da sua empresa. Uhum, uhum. Então isso, claro, que vai acabar aumentando em muito essa questão da quantidade hoje de agrotóxicos no mercado. As patentes, né, que a gente chama.
Eu diria que é uma questão de livre mercado. Claro, quem está no mercado vai poder entrar e vai conseguir vender com seu nome, com a sua marca, o que ele teria relacionado citado com genéricos. Mas o problema não está no número de marcas ou no número de nomes que tem no mercado. O problema está nos princípios ativos que são utilizados. Então, por que nós, brasileiros, terceiro, quarto, quinto mundo, temos que aplicar essa quantidade de venenos que estamos usando hoje, se na Europa já é proibido, se já foram banidos lá?
E não é à toa que foi banido, né?
É.
Se foi banido, deve ser muito prejudicial.
Exatamente.
Mesmo.
Então, e até porque alguns produtos nossos aqui são barrados lá no exterior se eles tiverem a presença de algum desses venenos que estão sendo usados, né? Então, assim, a questão de livre mercado, ela existe, mas nada justifica os princípios ativos que estão sendo usados nesses venenos que estão sendo vendidos.
Inclusive a Rússia já deu um recadinho para o Brasil reduzir os agrotóxicos na soja, né?
Então, quando é que a gente vai ouvir, será? Quando tiver embargos um atrás do outro, porque a gente já passou por vários deles, né?
Sim. Sempre o aspecto sanitário é utilizado como argumentação de embargos. É sempre. Verdade, né? Então, o uso indiscriminado e até mesmo incorreto, né? Pode levar a esse tipo de consequência nefasta, mercadologicamente falando, né?
E mais uma vez, o nome do Brasil vai para a lama, né?
Exatamente.
Uma lama pura, digamos, sem agrotóxico. Gente, a ASCAP é um órgão importantíssimo aqui, né, Virgínia? Tu estavas comentando da importância da associação, é a Associação Caxiense dos Apicultores, isso?
Perfeito.
A importância disso de se organizar, Via Piana, porque se vocês não se unirem, e claro, a gente está vendo hoje uma parcela de produtores aqui ligados diretamente às abelhas, muito preocupados, porque esse círculo que vocês já explicaram tudo aqui, com o uso indevido de agrotóxicos, a importância para vocês, o que está sendo feito pela classe, vocês estão se unindo, a inspetoria também ajudando, como é que está sendo hoje, hein?
É, a associação, mais do que nunca, ela está, digamos, cada dia mais forte, mais presente na nossa atividade. Ela foi fundada há 55 anos.
Tudo isso já?
55 anos.
Tem quase a minha idade.
É, 22 de maio de 1964. Então, a gente está presente nessa comunidade e a gente não tem, tipo, fronteiras. A gente defende a atividade apícola. Os nossos associados podem ser dos municípios vizinhos, não há necessidade de ser só de Caxias do Sul. E a gente está trabalhando bastante forte nesse aspecto de transmitir conhecimentos para esse pessoal através dos cursos que a gente promove anualmente, através das reuniões mensais que a gente sempre tem, pela presença seguida de alguns palestrantes que nos trazem informações novas e pelo trabalho em conjunto e troca de experiências e conhecimentos. Então, nós vamos ter, inclusive, agora no próximo setembro, nós vamos ter mais um curso de apicultura, onde vamos ter inscrições a partir do mês de julho. Julho e agosto inscrições, em setembro começa o curso novamente. Já são o 46º curso de apicultura. Então, nós estamos trabalhando para organizar essa atividade, que ela é tão importante quanto a gente já mencionou aqui, e para profissionalizar esses apicultores. Comentava há pouco no intervalo que ainda existe muito apicultor que consegue vender seu mel nos litrão de Coca-Cola, por exemplo. Consegue vender seus mel em potes plásticos usados, antigos. Não, hoje para a gente botar um produto no mercado, a gente tem que botar ele com qualidade. E por isso a gente tem na associação, a gente fornece materiais de primeira qualidade para que esse apicultor embale seus produtos em locais também, através da Casa do Mel da associação, mas em embalagens adequadas. Então, através de uma orientação, esses apicultores cresçam, evoluam e passem a trabalhar com caixas mobilistas, com colmeias, de fato. Ainda temos apicultores, vamos chamar de apicultores, feitos à moda antiga, que ainda trabalham com colmeias sem caixilhos, colmeias que não são mobilistas, colmeias que talvez existiam há mais de 100 anos. Quando que o Emílio Schenck entrou aí com a difusão da colmeia Schenck, já entrou com uma colmeia mobilista. Então, essa é uma atividade que se fazia há muito tempo atrás e a gente está pedindo, está informando, está instruindo esses apicultores. Quem vai começar, que comece com um curso de apicultura, um curso básico, mínimo, para que comece direito, que instale seus apiários em locais adequados, que tenha colmeias mobilistas, colmeias boas, que aprenda a manejar as suas colmeias. E também, um fator importante agora, principalmente no inverno, que aprenda a alimentar as suas abelhas no inverno para evitar as perdas dos seus enxames. Apicultor feito à moda antiga, vai lá, passa o facão em todos os caxilhos que tiver mel lá dentro, deixa lá as abelhas com frio e com fome. Vão acabar sucumbindo. Então, a gente ensina isso aos apicultores, que colham o mel, sim, sempre que tiver mel podem colher, mas que socorra nas suas abelhas no inverno para que elas não morram de fome.
Pensar na produção seguinte, né? Essa reciclagem que a gente fala aqui, que o Viapiano está falando, realmente é importante para a vida, né, dessa cultura.
Criar abelhas, eu sempre digo que é igual a criar qualquer outro tipo de animal. Se você vai criar vaca, porco, galinha, o que for criar, você tem que ter, primeiro, conhecimento, segundo, instalações, terceiro, tem que ter alimentação, água. Tudo que um animal necessita para o seu bem desenvolvimento, a abelha também necessita. Então, tem que ter apicultores preparados. Quem vai começar, comece fazendo um cursinho. Se não quiser fazer um cursinho, que compre um bom livro de apicultura, que comece com alguns ensinamentos básicos para começar uma atividade bem.
Assim como o Marcos falou antes sobre que nós não temos aqui um curso para aplicar, né, os agrotóxicos de uma forma correta, é importante isso, Virgínia, no sentido dessa reciclagem dos apicultores aqui na região.
Com certeza. A profissionalização do apicultor, ela alavanca muito o manejo, a qualidade do manejo. E daí evita-se a redução de colmeias, ou até mesmo inúmeros, e também de inúmeros de abelhas, né? Uhum. Que não fiquem colmeias fracas, né? Então, durante o inverno a gente não tem tanta flor, né? Então é necessário. Esse manejo a gente faz com o todo da cultura, né? Atende toda a necessidade do animal. A questão, se tu pensar em bovinos, por exemplo, a questão de bem-estar, ela vai atender as exigências daquela espécie. Nesse nosso caso de hoje, as abelhas, né?
Então, e a abelha é a mesma coisa, né? Tem que pensar, por exemplo, a vaca da leite, ela tem que estar bem alimentada.
Sim, exatamente.
A abelha da mel, ela tem que estar bem tratada.
Perfeito,
bem,
perfeito. Então, quer dizer, também é uma causa de desaparecimento das abelhas, que é a questão do manejo ainda, nesses detalhes todos que são aprendidos ali nos cursos e nos treinamentos profissionalizando o apicultor, né?
É importante a gente ressaltar aqui que não é só o uso indiscriminado ou irresponsável dos agrotóxicos, este número absurdo também de mortandade, né, Virgínia? Uhum. Tem outras causas também, esse desaparecimento.
É, a questão do desaparecimento está sendo ainda estudada, né? Mas a gente pode apontar alguns itens, quando a gente tenta passar para o nosso ouvinte que nós temos que fazer uma análise do equilíbrio da natureza, né? Quando nós estamos numa situação de desequilíbrio, também vai desequilibrar todos os outros animais e as outras plantas que vivem naquele lugar ali, né? Então, as mudanças climáticas a gente percebe até em nós mesmos, uhum, também nos animais, no caso das abelhas também. Tá? A destruição dos ambientes naturais, ou seja, vai faltar a flor natural, a flor das matas nativas. Por exemplo, tu pega o mel de cambará. O quanto que o mel de cambará é importante? São flores nativas, né? A mudança do uso do solo, ou seja, a monocultura. Se nós pensarmos que áreas enormes do Brasil têm apenas soja, ela vai florescer numa época específica do ano. E as demais? Né? Aquela diversidade que a natureza dá para a abelha não vai ter, né, a monocultura. Sem falar, juntamente com isso, a questão dos agrotóxicos que vão nessas culturas. Né? Então, o uso incorreto dos agrotóxicos, o Marcos e o Viapiana já falaram bastante. Tem também outras doenças. Existem agrotóxicos que, na soma todas, que não são os inseticidas, mas que são os herbicidas e outros tantos, eles acabam dando uma redução da resistência imunológica das abelhas. E aí começam a instalar outras doenças que são bactericidas, melhor, causadas por bactérias, por fungos, por vírus, né? Também nós temos outras tantas doenças que são ectoparasitas, né? Uhum. Então isso tudo faz parte do desaparecimento e das abelhas e também da redução do número de abelhas nas colmeias. E a questão, então, do manejo, o Viapena já muito bem falou ali, né?
A participação dos nossos... Quer completar, Viapena?
Eu somaria essa informação da Virgínia, a questão das monoculturas.
Sim.
Não só a questão de ter flores somente na época da floração daquela cultura, mas pela diminuição do habitat natural dessas abelhas.
Perfeito.
No momento que você tem a devastação de milhares de quilômetros quadrados de áreas, não existe mais a morada natural dessas abelhas para que elas conseguissem viver. Isso se torna, comparando, um deserto de abelhas.
Sim.
Né? Não, não tem mais. A não ser que o apicultor chegue e faça a apicultura migratória lá, quando termina a florada, leva embora. Mas aquelas áreas ali, elas não têm mais ambientes naturais. E esse é um dos fatores que também a gente pode observar, que parece assim que as abelhas gostam mais da cidade do que da colônia. Na cidade elas encontram menos venenos, elas encontram muito mais abrigos naturais, porque uma parede dupla de uma casa é um abrigo natural fantástico para elas, e encontram muita comida o ano inteiro.
Às então, hoje a gente sabe percebe como é que uma casa está infestada de abelha.
Exato.
Né, Denise Schwingel, que teve esse problema. A gente vê casas, a gente não consegue entender. Está aí uma das justificativas.
Uma das explicações é essa, que a abelha parece que prefere a cidade do que o campo.
Também participando da programação através do nosso telefone 3220-9400, Carlos Testa diz o seguinte, ele tem 1000 colmeias em Fagundes Varela. Diz que a mortandade de abelhas, conforme estudos na França, também se deve às ondas de celulares e rádio que contaminam o éter ou o ar. E ela perde o caminho de casa e morre, pois são guiadas pelo sol. Algum complemento?
Eu não vejo pelas pesquisas, inclusive recentes, que eu ouvi de pesquisadores renomados, uhum. que tenha relação, não vejo que tenha relação essas ondas de celular com a mortandade.
Isso já foi resolvido, tá? Isso já foi, já foi comprovado que não é verdadeiro esse tema aí. Não ouvi
essa coisa, porque vocês já explicam uhum. definitivamente que já foi derrubado. Maria de Fátima pede que os agricultores respeitem mais a ordem natural da natureza, deixando os animais que comem as formigas fazerem o seu trabalho, pois isso é uma cadeia natural. Há agricultores que usam o CLAP. O que é CLAP?
É um inseticida à base de fipronil.
Nome comercial de uma marca.
Ah, tá.
É nome comercial.
Que usa o CLAP nas parreiras para matar as formigas e acabam também com as abelhas. Esse produto é muito tóxico, mas respeito com a natureza.
Inclusive, o CLAP não pode ser mais usado.
Então, agricultor que usa o CLAP, vamos colocar a mãozinha na consciência, né, agricultor nobre? Não dá para usar, não dá para usar. Né? Eu não sei qual é a dificuldade que eles veem nisso, gente.
É, e exatamente assim, é um dos nossos trabalhos, das nossas frentes aí, que a gente também na nossa questão de agrotóxicos, principalmente a Secretaria da Agricultura, né? A gente visita os produtores, então a gente faz essa fiscalização in loco aí nas propriedades. Uhum. Então é uma das coisas também que a gente tenta, né, colocar um pouquinho mais de controle em cima dessa utilização dos agrotóxicos, né? Então a gente também faz visitas aos produtores, né, e vê o que eles, nós temos hoje também como saber o que eles estão comprando. Então hoje nós temos, exatamente, então hoje a gente está com um programa ali, que as empresas que vendem, elas são obrigadas a nos informar hoje o que elas estão vendendo e para quem elas estão vendendo. Então hoje também nós temos como saber, batendo CPFs, enfim, do produtor, o que ele está comprando.
Certo.
Então a gente também está indo lá para averiguar o que ele está cultivando, se aquele agrotóxico lá, ele está registrado para aquele cultivo, se a receita, ou seja, alguém deve ter receitado, né? Ele deve ter um profissional, um agrônomo, uhum. enfim, que receitou esse agrotóxico para ele. Então a gente também vai lá ver se realmente essa receita está correta para aquele tipo de situação que ele tem, como é que ele está aplicando isso, né? Então também essa é uma coisa que a gente tá, nós estamos nos preocupando muito com relação a essa questão aí também desse uso do agrotóxico como um todo, né?
E tendo tudo isso, já está acontecendo o que está acontecendo. Imagina se não tivesse. Agora, a participação também da nossa ouvinte Lúcia, aqui do bairro Rio Branco. Ela diz o seguinte, ela tem uma casa, acho que foi pelo que o Viapiana falou, ela já escreveu. Ela tem uma casa, ela tem uma chácara no apanhador, que sempre na casa dela tem abelhas, ela quer tirar essas abelhas de lá. Como é que ela faz? Ela diz o seguinte, nas paredes duplas da casa é onde elas se abrigam, que foi o que Viapiana falou. O que ela faz, Viapiana? Ela sai correndo, ela desmonta a casa, ela chama alguém, ela faz o quê? Ela aproveita e pega o mel, que elas devem estar produzindo mel lá dentro, ou elas não produzem ali também?
Produzem, sim.
Produzem?
Elas, no ambiente natural...
Olha, Lúcia, aproveita, tu tem mel ali de graça na tua casa.
No ambiente natural, elas têm que ter provisão para o ano inteiro,
mas
né?
Eu imagino que para quem não sabe lidar, né, gente, é difícil tu ver um monte de abelha ali dentro da tua casa e tu não sabe o que fazer.
Então, era esse primeiro aspecto que eu ia abordar. Primeiramente, tem que ser... contatar com algum apicultor, alguém que realmente entenda da abelha, que conheça a abelha, para que ele possa fazer o manejo dessa abelha. O mais normal que se faz é pegar um apicultor, vai lá, vai abrir a parede e vai remover os favos e a colônia de abelhas que está ali dentro. E vai levá-la para um apiário, então, longe dali. Esse seria o aspecto primeiro. Nunca recomendo, nunca digo para alguém que simplesmente pega, alguém que não tenha conhecimento, chegar lá e se meter com ela. E muito menos, como apicultor, que essa pessoa vá lá e passe veneno, né?
Não tem como, né?
Jamais eu recomendaria alguém, vai lá e mate essas abelhas. Então, faça um contato com alguém que seja apicultor, que se disponha aí a fazer esse serviço de remoção. Certamente, essa pessoa deverá cobrar algum valor para fazer esse trabalho.
Normal,
mas,
né?
Com certeza, você vai ter a solução do problema. E depois fechar, mas fechar muito bem todas as frestas que tiverem para que não haja uma nova entrada de outro enxame. Porque se você deixar um espaço aberto e lá dentro desse local, como tem, fica o cheiro, fica resíduos de cera e tal, na próxima primavera vai encher de abelha de novo.
Eu vou passar aqui o telefone da Associação Caxiense de Apicultores, Lúcia. Deixa eu ver se é Lúcia o nome da pessoa que mandou aqui. É Lúcia, aqui do bairro Rio Branco. Você liga para a Associação Caxiense de Apicultores no 3223-8780, 3223-8780. Com certeza, né, Via Piana Lares, vão poder indicar alguém que possa resolver esse problema.
Temos vários colegas apicultores que se dispõem a fazer esse tipo de remoção. Então, o Luiz deverá realmente orientar.
Tem algum perigo das abelhas saírem picando quem está dentro da casa, alguma coisa assim? Porque a gente sabe que se elas não são incomodadas, elas não picam. O que dá para fazer para a gente amenizar aí o problema da Lúcia?
A abelha, realmente, posso dizer que a abelha não é um inseto agressivo. Uhum. Ele é defensivo. Então, no momento que você invadiu a área de comando delas, você vai ser atacado. Nos meses de primavera e verão, a tendência de haver acidentes com abelhas é muito maior, porque as abelhas estão tendo alimento, elas estão crescendo seus enxames, muitas vezes seus enxames ficam muito grandes, muitas vezes os ambientes que elas estão instalados são pequenos e elas não cabem tudo dentro, não tem mais lugar para cria, não tem lugar para guardar comida e elas ficam mais agressivas.
Uhum.
A presença de animais próximos dessas instalações onde tem abelhas também é complicado, porque muitas vezes um cachorro fica latindo.
Isso incomoda
e as abelhas vão se sentir agressivas, vão se sentir invadidas no seu espaço e elas vão atacar. Então, não é aconselhado que se tenha abelhas de fato dentro de casa. É interessante que haja essas remoções e que um apicultor posteriormente leve suas abelhas para o mato que vão produzir mel.
Lúcia, 3223-8780, liga lá na associação, eles vão te dar uma luz para resolver esse teu problema. Eu quero agradecer imensamente a participação aqui dos nossos convidados hoje, a gente já encerrou o programa, e dizer que provavelmente ou infelizmente a gente vai voltar a esses assuntos, porque eu vejo um problema muito sério, o uso indiscriminado de agrotóxicos no Brasil, e com uma bandeira que a gente não consegue entender até hoje, né? Até que ponto esta ganância, essa criação, ou enfim, né? A gente sabe que nós temos um país ímpar no planeta em termos de produção, em termos de agricultura, apicultura, tudo. A gente tem tudo muito bem, mas não dá para a gente continuar nesse caminho, né? Destruindo a natureza também. Muito obrigado ao apicultor Antônio Viapiana, muito obrigada à inspetora veterinária Virgínia Caon e muito obrigada ao agrônomo Marcos Antônio Cambruzzi. Este foi o painel desta segunda-feira, iniciando já o mês de junho, quem diria, hein? Já estamos no inverno, pelo amor de Deus. Uhum. 14 graus a temperatura, vamos atualizar as informações da manhã de hoje. Nuno Ponto é daqui um pouquinho, eu já volto. Obrigada.
Rede Tua Rádio. Informação e música na tua frequência. Você ouviu. Temática. O que acontece é assunto. Oferecimento. Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed.